Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo porte de armas para agentes do Departamento de Trânsito dos Estados e Municípios, com os deputados delegado Éder Mauro, do PSD do Pará, e Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal. Deputado delegado Éder Mauro, o deputado Ronaldo Fonseca levantou a questão do treinamento. Como é que vai se treinar os agentes do interior das cidades, do interior do país? Ou mesmo os da capital? Quer dizer, eles teriam o mesmo treinamento que os policiais militares têm para atuar na rua, no policiamento ostensivo?
Com certeza. Todos os policiais, guardas municipais que tem no país todo, inclusive na cidade interior, eles são treinados em academia, dentro da capital. Então eles terão o mesmo treinamento, passarão por todas as etapas de treinamento que qualquer policial passa, que qualquer agente de guarda municipal passa, da Polícia Rodoviária Federal passa, eles terão o mesmo treinamento, isso não tem a menor dúvida. Mas voltando, Vânia.
O senhor falou da Polícia Rodoviária duas vezes, três vezes. A Polícia Rodoviária, ela atua subsidiariamente na questão administrativa, mas a função principal é de policiamento, não é?
Ela tem as duas funções, de rodoviária e de polícia, né? E usa arma exatamente, porque como eu falei anteriormente, quem dera que nós não pudéssemos precisar usar arma. Eu, quando saí de deputado, eu não me aposentei como policial, porque eu ainda penso que posso voltar a ser policial. E espero que eu pudesse voltar a ser policial sem ser preciso mais usar arma. Mas enquanto o Estado, nesse país, não resolver o problema da violência, o povo vai se sentir seguro de ver policial na rua. E a população, em todas as cidades desse país, clama por policiais na rua, clama por segurança. E então, colocar todos os agentes de segurança, da área de segurança, e que inclui aí os agentes de trânsito, na rua, e mostrando a segurança para o cidadão de bem, para o cidadão comum, eu tenho certeza que ele vai se sentir seguro. Quem tem que ter medo de um agente estar armado é o bandido, não é o cidadão de bem. O cidadão de bem, pelo contrário, se ele parar numa blitz e ver um agente de trânsito armado, ele vai se sentir seguro. Pelo contrário de que alguns pensam, de que possa acontecer um problema. A gente não pode tirar casos pontuados, como existem em todas as outras categorias, para cima dos agentes de trânsito. Eles vão ter que estar preparados. Que pode vir a ocorrer um incidente dessa natureza, pode, como ocorreu em todas as categorias. Mas que é importante que eles vão servir, não só para a questão de se autodefender, para defender terceiro, mas como uma força auxiliar da própria polícia, como uma força de sensação de segurança da própria população que vai estar vendo agentes na rua, inclusive armados.
O senhor acha que é transferir o policiamento ostensivo
para os agentes de trânsito? Não, é transferir. Até porque é o seguinte, quando se faz um concurso público, por exemplo, para um policial civil, por exemplo, ou policial militar, ele já faz o concurso público atinente à atuação que ele vai ter, que é de policial. Quando ele vai ser treinado na academia, por exemplo, ele é treinado como policial. Agora, o policial, ele usa arma para defesa própria?
Também.
Só? Não. Ele não usa só para defesa própria. Pessoal, ele usa para defesa da sociedade. E o agente de trânsito? Ele vai usar arma para defesa da sociedade? Não é pressuposto da atribuição do trabalho dele. De defender a sociedade? Não, mas é porque é o seguinte, a tese que eles usam é o seguinte, não, nós temos que estar armado, porque de repente nós vamos abordar um cidadão que tal, não sei o quê, e o cidadão é um bandido, é não sei o quê. Ok, gente, mas eu também corro esse risco no trânsito. Eu estou parado no trânsito, o cidadão vem atrás de mim, bate no meu carro, eu desço para falar com ele, é um bandido armado? Quantas vezes já aconteceu isso? Não, então eu tenho que usar arma, porque aí ele vai puxar a arma dele, eu vou puxar a minha, pronto, vai virar, vai aumentar a violência. Eu acho que tem que ser feito aqui também um raciocínio, e eu tenho que ter honestidade intelectual para dizer o seguinte, aqui em Brasília, por uma lei distrital, foi dado porte de arma para os agentes de trânsito. E essa lei foi cassada pelo TJ, por isso que vieram com esta proposta aqui, para uma lei federal. O que eu disse que eu tenho que ter honestidade intelectual para dizer o seguinte, que quando se armou os agentes de trânsito aqui no Distrito Federal, eu não vejo que aumentou a violência, tem que ser dito isto. Eu não vi também que teve aqui problemas sérios nesta área, porque os agentes de trânsito do Distrito Federal podiam ter o porte de arma. E foi cassado pelo Tribunal de Justiça. Isso precisa ser dito. Por isso, Vânia, que eu entendo que esta matéria precisa ir para o plenário. Eu até me penitencio na tese até de mudar a minha opinião. Por que não? Eu quero estar de acordo com a população, com a sociedade. Eu quero discutir o que é melhor para a sociedade. Se em plenário nós discutimos, entendemos que é melhor para a sociedade que o agente de trânsito esteja armado, então eu posso mudar a minha posição. Já mudei várias vezes de posição. Por que não? Porque eu estou aqui para representar a sociedade. Então, Vânia, eu entendo que esse projeto, deputado Éder, indo para o plenário, Vossa Excelência, que conhece muito da área de segurança pública, poderá, inclusive, ter até mais condições de contribuir para convencer os seus pares no sentido que o agente de trânsito é importante que ele esteja armado. Eu ainda acho desnecessário, porque nós não podemos confundir as duas coisas. Policiamento ostensivo é uma coisa e a fiscalização administrativa é outra. É a mesma coisa nós pegarmos um policial militar que foi treinado para proteger a sociedade e colocar ele com um talão de multa, o que já aconteceu no Brasil, né? Tem um talão de multa com caneta. Não, ele tem
pois
que estar armado.
Isso eu estava me lembrando exatamente disso. Em alguns países, a polícia ela faz essa atividade. Né? Os
aqui
policiais
já fez também,
em
né?
começo de
já
carreira, tivemos. Ou em fim de carreira, ou em algum momento que está sendo questionado. Agora, eles normalmente deixam a arma, né? Eles não atuam. Nos Estados Unidos isso acontece, mas eles não atuam armados.
Olha, em alguns estados, inclusive, a polícia também fiscalizava trânsito. Polícia Militar, por exemplo, no estado do Pará, já teve atribuições de trânsito.
Como que funcionou, deputado?
Não, funciona muito bem. Infelizmente, hoje, por questões de deficiência de policiais, eles têm que ser remanejados desta área para trabalhar na área policial. Né? Como eu falo, a questão do trânsito. Eu espero, e deputado Ronaldo, de que realmente o seu recurso ganhe pleito junto ao presidente para que possa ir para a plenária, porque eu ainda tenho a certeza que eu vou lhe convencer de que o senhor vai estar do nosso lado nessa questão. Porque, por exemplo, eu sei que talvez alguém aqui tenha tido, pelo meio do WhatsApp aí, vídeos que a gente cansa de ver tá nesse meio de mídia, onde um policial que passou, inclusive, na televisão, um rapaz de moto filmando no capacete, estava chegando num sinal quando dois assaltantes chegaram e derrubaram ele da moto para tirar a moto. E um policial que estava num carro que ia passando do outro lado da rua visualizou a situação, desceu e conseguiu atingir um dos bandidos e prendeu o outro. Ou seja, foi ao socorro da vítima, que poderia, assim como poderia estar sendo só assaltado, poderia inclusive ter sido alvejado. Então o policial foi lá e fez isso. O agente de trânsito, que inclusive vive na rua, como o próprio colega disse, a arma que ele vai utilizar não é só para se autodefender. Ele vai poderá estar passando, vendo uma situação dessa, e socorrer um cidadão de bem que está sendo assaltado ou que está sendo, vamos dizer assim, crucificado de forma criminosa por alguém de outra forma que não até mesmo por arma e possa defender a pessoa. Então, eu acredito que hoje o agente de trânsito, que, volto a dizer, é a única categoria da área da segurança que não utiliza o armamento para se autodefender e defender a sociedade, e inclusive servir de força auxiliar quando necessário para as próprias polícias, porque qualquer um nesse país, e a Constituição também estabelece isso, que a questão da segurança é um dever de todos, embora seja especificamente do Estado, mas qualquer um também tem o direito, inclusive, de prender em flagrante. Se o agente de trânsito, na abordagem de um veículo, detectar que existe um bandido ou que ele esteja com objetos de crime dentro daquele carro, e ele só vai poder fazer alguma coisa se ele estiver armado, porque desarmado ele não vai enfrentar os bandidos, isso qualquer um cidadão brasileiro sabe disso, ele vai poder se empreender em flagrante. Então, eu acredito que
Mas nós estamos atribuindo a ele a atribuição de policiamento ostensivo. Veja bem, se qualquer um de nós, se vemos uma situação em flagrante, você já acabou de dizer aqui, constitucionalmente nós podemos agir.
Exato.
Até dar prisão em flagrante.
Exato.
Agora, o pressuposto da atribuição do trabalho do agente de trânsito não é o policiamento ostensivo. Nós não podemos misturar as duas coisas. Aí eu tenho até uma crítica para fazer com os agentes de trânsito. Claro que tem toda regra tem exceção. Mas na maioria o agente de trânsito já pensa que é polícia. É simples, o cidadão que está me ouvindo aqui agora, quando ele é abordado por um agente de trânsito, do DETRAN, por exemplo, aqui do Distrito Federal, como é que é feita essa abordagem? Ele já chega com uma autoridade de polícia, e eu vou repetir, tem as suas exceções. Claro que tem as suas exceções. Mas ele já pensa que é polícia. Ele já vem constrangendo. Quantas vezes? Vamos ser sinceros, ué.
Mas aí...
Ele já vem constrangendo. Você imaginou se ele está armado?
Mas aí, deputado...
Deputado, delegado, a gente está terminando o programa. É. Esse debate vai continuar no plenário.
Mas tem as suas exceções, claro.
Se for...
Eu acho que a exceção é o que trata mal. Que se julga Deus e acho que tem que ser
debatido. Se o requerimento,
vai ser bacana.
Do deputado Ronaldo Fonseca
vai pro plenário.
Prosseguir esse debate vai para o plenário e a gente vai continuar acompanhando. Muito obrigada, deputado Ronaldo Fonseca. Muito obrigada, deputado delegado Edermal. O Brasil em Debate termina aqui, mas você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.